Olá pessoal, está começando agora o quinto PotterCast do Potterish.com. Sou Marcelo, webmaster do site, e hoje comigo está a Karina.
Oi!
Só tá eu e a Karina hoje.
Só estamos nós hoje.
Nós dois
apenas. O Rafa nos abandonou para ir numa festa fantasia vestido de mulher.
Nos trocou pela Du.
Pela Du.
Beijo pra Du.
Du! Ui! Enfim.
Karina vai falar a pauta do dia.
Enfim, nós vamos falar hoje sobre as atualizações no site da tia Jo, que ela tava bem estimulada essa semana, né?
Ah, podia estar mais.
Mas pelo menos ela atualizou.
É, isso que importa.
Exatamente.
E que mais?
Nós falaremos do Halloween, que foi ontem.
Ontem,
no dia 31.
Hoje é dia 1º, a gente tá gravando no dia 1º. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso, sabe-se Deus quando vai ser, né, cara?
É, então, esperamos que seja em breve.
Mas a gente tá falando do dia 31.
Isso. Vamos debater sobre o personagem, o Snape. A gente vai falar um pouco sobre o Snape aí. Tem mais recadinhos de fãs, novidades no Potterish, na Floreios. E eu acho que é isso, né?
Isso. Então vamos começar com as notícias. J.K. Rowling atualiza o site dela no Dia das Bruxas. E atualizou a sessão diário e a sessão extra stuff, ou seja, coisinhas extras. Aí chega a linha do site dela e tirar. Chega a linha? É, chega a linha.
Hã?
Enche linguiça, não é galinha.
Enche galinha.
É, enche linguiça. No site, tira dúvida.
Como assim enche galinha?
Eu não sei de onde eu tirei a galinha. Bom, sessão diária. Ela atualizou a sessão diária e falou que agora ela tem um terceiro título para a série. Ela tinha dois. Ela até comentou disso na reunião lá em Nova York. Lá do
Nova York. Que ela falou que ela já tinha meio que decidido, né? Aí apareceu um outro.
E agora
tem um terceiro.
Três. E daí,
bem que ela podia falar pra gente esses três, né?
É. A gente depois de lançar.
Fazer uma,
né,
enquete no site dela.
Como que vai ser, né? Mas ela nunca vai fazer isso.
Eu pergunto quando ela vem em casa.
É verdade. E ela teve uma ótima semana escrevendo, isso é muito bom, e parabenizou todo mundo pelo embate, falando que todos estão saindo muito bem. Que nota você tirou, Karina?
Eu não fiz.
Que fez.
Que nota você tirou, Marcelo?
Eu tirei excedi expectativas.
Ah, eu esqueci de fazer.
Exceed expectations.
É a segunda vez que eu vejo, que eu fui lá fazer, aí quando eu fui, já tinha acabado.
Ainda no terceiro eu vou tirar outstanding. Aqui, ó.
Então você me lembra de fazer da próxima vez, tá bom?
Tentarei. Olha que é pra lembrar as coisas. Então, além do diário, ela também atualizou o bruxo do mês de novembro, tem o Sr. Larkandeath. Que é um conquistador de corações, parte vampiro.
É um vampiro.
É cantor.
Deve ser aquele
musiquinha Next to You. Next.
Deve
next,
ser aquela.
De pescoço. É de pescoço?
Como Next ele é meio
não,
vampiro.
Não é de pescoço também.
Deve ser alguma
de
coisa relacionada a
acariciar, estrangular. Mas tudo bem. Que mais? Dia das Bruxas.
Não, ela atualizou também as coisinhas do site. Isso.
Esqueci deles. Ela explicou, sempre o pessoalzinho manda carta pra ela perguntando qual que é a diferença de feitiço, encantamento, maldição. Então ela explicou que feitiço é um termo genérico. Para um uso pouco de magia. Explicou o que é encantamento.
Que é encantamento?
Nossa, explicação grande de encantamento. Você tem que ler isso no nosso site,
potterish.com. O encantamento só muda a propriedade, não altera. Isso me lembra coisa de química, então não é comigo.
E ela também falou que é a maldição, que é o pior tipo de magia negra, e falou que é Hex. Eu e a Carmen estávamos traduzindo isso e não conseguimos descobrir o que a gente ia colocar a tradução de Hex. Aí ela colocou assim, Hex seria um termo em inglês, tipo um encantamento, mas não é encantamento. É, aplica-se para um feitiço com conotação de magia negra, mais forte que uma adoração e menos maligno que uma maldição. E Hex é uma conotação de magia negra, assim como as ações, mas de muitos tipos. Eu vejo maldição como algo pior. Eu geralmente uso as orações para feitiços que têm efeitos irritantes, porém divertidos. Então, essa notícia está passando no Potterlist, vocês já devem ter lido, então não vou ficar falando muito nela.
É,
e é legal da J.K. Rowling também dar essa definição.
Eu não sabia o que era essa Hex aqui.
Hex, eu também não.
Hex.
Nunca tinha pensado. Eu nem sei como a Lee Wyler traduziu isso. Se alguém souber, por favor, avise para a gente. Nós arrumamos no site. Dia das Bruxas agora, cara.
Isso. É... Ontem foi Dia das Bruxas. Infelizmente não é uma comemoração aqui do Brasil. Embora eu acho que deveria ser, porque é legal. Porque eu ganhava um monte de doce quando eu morava em condomínio.
É muito americano.
E jogava pasta de dente na porta do vizinho, porque ele não me dava doce.
Ah, que menino feio. Mas é muito americanizado, acho que o pessoal se gosta aqui. A gente nem faz comemoração com festas típicas do Brasil, tirando o carnaval.
Do Halloween depende, por exemplo, em condomínio, essas coisas, as crianças ainda costumam, só pra ganhar
condomínio,
doce.
Né? Mas o conceito de condomínio é meio americanizado também, não é?
Então, acho, aí lá. Americanizado por americanizado.
É, até as tradições, hein? Mas quem se viu pra sentir isso?
Então, legal do Dia das Bruxas, que nem o Marcelo postou lá no Potterlist, que no mundo de Harry Potter tem um monte de coisa que aconteceu nessa data, né? O assassinato dos pais do Harry foi no Dia das Bruxas, a abertura da Câmara Secreta, a seleção pro torneio Tribruxo. Um monte de coisa acontece no Dia das Bruxas. O que, que será que vai acontecer no próximo livro, no Dia das Bruxas?
A batalha final entre Harry e Voldemort?
Ou será que uma abóbora gigante vai invadir o castelo?
Não é, porque... não pode ser a batalha, porque é muito próximo. Eles começam em setembro, não é? Setembro, o Dia das Bruxas é dia 31.
Sim.
Outubro.
Ainda não é nem Natal.
Ainda não é nem Natal, acho que não ia ter o clímax do livro antes do Natal, então não é.
Isso se ele voltar, né, Hogwarts?
Isso. Às vezes assim, mesmo se ele não voltando pra Hogwarts, vai ser muito perto do...
De qualquer forma, alguma coisa deve acontecer no...
Com certeza.
Nem que seja abóboras, mutantes, matadoras de trouxas.
E a nova arma do Voldemort para destruir a
nova arma de Voldemort. São abóboras que tacam doce...
São mais
envenenados para as crianças.
São mais simpáticas que os infelizes lá da vida, né? É infeliz mesmo, né?
Hã?
Os infelizes. Aqueles mortos.
Ah,
que
é que
Voldemort...
eu nunca entendo esses infelizes aí da vida.
Não, faz tempo que eu não leio. Pra variar.
Sim,
né? Vamos falar de recadinhos do Potterish. Eu não lembro se eu falei isso no outro Pottercast. Eu acho que eu falei, a Karina acha que eu não falei. E...
Eu acho que você não falou, ou então, eu tô ficando muito louca.
Então o leitor
decide.
Acho
que a idade tá chegando.
Quem
a
tá
idade
louco?
Tá chegando em um dos dois, viu?
Pra vocês, depois que a gente ouvir isso, vocês vão falar, quem que é o louco, Marcelo?
Quem que tá ficando mais velho? Quem é
quem
tá
que
ficando
é
mais caduca aqui?
Porque eu tenho quase certeza que eu falei isso no 4.
Eu tenho quase certeza que não. Eu editei aquilo, tá bom, que eu não ouço o Pottercast depois que a gente grava, mesmo editando, mas...
É, não sei como você edita sem me ouvir, mas tudo bem.
Eu consigo, eu sei, eu olho assim, o Marcelo fala... Mas isso, a palavra não foi nesse sentido.
Mas tem que pôr um pi. E então vamos falar as últimas atualizações do Potterish. Nós adicionamos o PT Potterish, que é o espaço para os... Eu tenho certeza que eu falei isso, Karina. Certeza.
Eu tenho certeza que você não falou isso.
Tá, eu vou falar de novo então. E xingue a Karina de louca. Carrível,
não me
né?
xinguem de louca.
PT Potterish.
Eu não sou caduca.
PT.potterish.com é o espaço para os fãs de Portugal. Nós temos hoje até um recadinho de uma fã de Portugal. Olha que chique, Karina.
Ana Tereza mandou
Ana
pra
Tereza
gente.
Ana Tereza mandou pra gente, depois vocês
A gente
vão
não
ouvir.
Entendeu nada mais.
Mentira, eu entendi uma parte.
Eu entendi o comecinho.
É, eu também. No final não consegui
Se
entender.
Se alguém entendeu tudo e quiser traduzir pra gente adoraria saber o que ela falou.
Os fãs de Portugal vão explicar tudo pra gente. Mas Ana Tereza é uma fofa, ela participa do fórum, eu adoro ela. Beijos para ela. Sem contar que ela é uma colaboradora do Potterish. Então,
e ela é news posters do...
É verdade.
Potterish
é,
ou... de Portugal.
Verdade? Nem lembro quem é.
É, sim. Ana Tereza, arroba potterish.com.
Ah, é verdade, foi o criador ela... meio dela.
Ela viu como não sou eu que tô ficando caduca?
Tá,
viu como não sou eu que tô ficando caduca?
Não, sei tá que é verdade. 15 anos, estudante não. do décimo ano e mora em Açores, em Portugal. Certeza que eu falei daquilo. Então tem o ptpotterish.com que é. Não, lembra que eu até fiz o nhenhenhen? Porque eu falei assim que vou mandar e-mail pra mim. Vou mandar e-mail pra mim assim, mas por que
não,
de Portugal?
Mas... Vozinha.
Certeza, eu falei. Eu falei.
Tá bom. Você, agora eu lembro. Você falou. Só que ainda não tinha entrado no ar. Você não falou depois que entrou no ar.
Não, mas eu falei porque eu sabia que ia entrar no ar antes. Então, pessoal, a Karina é louca. Temos prova em áudio disso.
Não, você também tá caduco, vai, Marcelo.
Ah, você nem sabe. Mas você tá junto comigo, isso que importa.
Tá
então
bom,
eu vou falar de novo,
velhos.
pt.patrias.com, notícias em Portugal, em Portugal, né? em português, para os fãs de Portugal, com jeitinho de Portugal, e com algumas notícias aí da região deles, né, tipo, agora eu vi lá que vai passar a Pedra Filosofal, se não me engano, Pedra Filosofal.
Inédito e no Brasil.
Não, ela vai passar... Ah.
A Câmara dos Segredos, deve ser
isso,
a...
Isso, a Câmara dos Segredos, vai passar deve... no canal RTP1, da... como chama? RTP, que é o canal português.
RTP1, é um canal RTP1. Português que a gente não tem a mínima ideia qual seja, mas...
Eu acho que pega aqui no Brasil, quem tem Sky DirecTV deve ter, não sei. Vocês confirmam aí pra gente, porque nós não sabemos nada.
É...
Então tá, esse é o espaço dos fãs de Portugal, que nós adoramos, é o segundo país que mais visita o Potterish, mais de 1.400 pessoas, visitantes únicos, né, 1.400 pessoas acessando o Potterish de Portugal, olha só que emoção, e
nós tivemos até comentários de um português, ou portuguesa, desculpa que agora eu não lembro,
aonde?
Que ouviu o Pottercast, eu acho que foi ou no site do Pottercast ou no Potterish mesmo, que tava ouvindo assim o Pottercast e falou que ele acha super, engraçado, né? O nosso sotaque. Fora a Ana Tereza, que também acompanha.
É, eu vi o da Ana Tereza, depois a gente lê os comentáriozinhos.
Isso.
Que teve um monte dessa vez. O que eu estava falando? Ah, tá. Do...
Caduco!
Não quero saber, hoje você que é a louca do programa. E tem as notícias de variedade, são aquelas notícias chatas, não tão chatas, sabe? Meio bobinhas, que
inútil,
não merece ficar
vai.
Na página principal, ocupando o espaço de notícias mais interessantes.
Que nem
então,
as notícias que o Potterish.com/variedades,
ou vocês cliquem lá, mais notícias. E vai abrir. Por exemplo, o Prisioneiro de Azkaban bateu recorde no canal americano ABC. Então todo mundo nos Estados Unidos ficou assistindo o canal ABC e assistindo o filme de 2-3 anos atrás. Então Harry Potter ainda tem o seu prestígio e poder. Além do que quando passa
gente...
no Brasil também bate audiência, né? Bateu o debate da Rede Bandeirantes, né?
Bateu,
teve horas no dia que bateu um debate lá da Bandeirantes ou da Globo, não lembro agora qual foi. Que o SBT passou no mesmo horário. Então daí as notícias dos jornais foram Harry Potter bate o debate. Coisa de louco.
Eu assisti o debate, então.
Eu também assisti o debate, já cansei de ver a câmera secreta.
E a Pedra Filosofal.
É, chega de colunas.
E é lá que a gente também posta aniversários. Então, imitando a vozinha do Marcelo, antes de vocês reclamarem, ah, mas vocês não passaram
minha
aniversário
voz não
de tal pessoa. Olhem lá e vejam o aniversário. Se a gente realmente não postou, aí vocês podem xingar.
Não xinguem, vai.
A gente esquece.
Tudo idoso que faz isso.
É tudo idoso, é tudo caduco, principalmente Marcelo. O próprio webmaster é idoso, e quem dirá os outros?
Não vou nem comentar essa sua. De seu comentário de propósito aí, sei lá. Que mais? Ah, vamos falar do Flores e Borrões. Eu e o Júlio estamos bolando coisas incríveis para o Flores e Borrões. Na verdade, quem bola sou eu. O Júlio me ajuda a fazer e depois ele me xinga.
É,
e eu xingo ele de atrevido. E a gente se ama no final.
Marcelo é que mais dá trabalho pra todo mundo.
Essa é a função do webmaster.
Ele, eu quero trabalho. Fazer isso. E deixa a gente louco, né?
Essa é a função. Então, se vocês querem fazer parte da equipe do Potterish, toma
pensem, pensem muito bem.
Vocês têm que estar muito dispostos.
E a gente tá é malvado.
Ó, a gente tá precisando de editores. A gente tá com um monte de projeto legal aí. Potterish vai ter um monte de novidades até o final do ano. Vocês, um monte mesmo, literalmente, né, querida? Então, quem quiser ajudar, manda e-mail com o título editores. E por favor, não mandem tantos e-mails pra mim, porque a gente. Nossa, a caixa postal eu respondo 50, quando eu vou ver já tem mais 50. Eu não dou conta de responder mais e-mail. Eu
então
vou
vocês variam. Envie uma parte de e-mail pro marcelo@potterish.com, outra parte de e-mail pro carina@potterish.com.
Isso, mandem tudo pra Karina.
Não já, tudo!
Não,
meio.
Eu já tenho e-mail até o fim do ano pra responder.
Meio, também. Não vem, não. Outra parte vocês mandam pro Rafa. Já que ele não tá aí, manda pro Rafael.
É verdade,
também.
Ele tá na festa
Rafael,
e a gente aqui gravando.
Rafael@potterish.com. Ele tá lá numa festa, vestido de mulher com a Du. Aí a gente tá aqui.
O Rafa vai te matar quando souber disso.
Bem feito. Ele não veio falar, não veio gravar com a gente.
Isso porque
bem
a gente
feito.
Visou. Isso porque a gente
bem
visou
feito.
Antes, né?
E ele falou, claro que eu vou tá lá pra gravar. Maldito.
Olha o Pi. Deixou a gente de jão aqui esperando.
Mas só a risada que ele fez a gente dar hoje. Eu
não,
acho que eu nunca ri tanto na vida quanto eu ri hoje.
Ah, eu tenho também uma interna pra comentar com você. Quem bota é a galinha. Ah, lembrei de onde eu tirei a galinha. Eu tava com isso na cabeça. Lembra que eu te falei quem bota é a galinha? Lembra?
Ai, que maldade, Marcelo.
Aí eu acho que eu fiquei com a galinha na cabeça.
Ninguém vai entender nada.
Nem quero que entenda. Que
comentários à parte. É que o Marcelo estava mó revoltado, né? Então,
tio, não vamos espalhar.
Eu não
vai.
Vou espalhar, mas que maldade, Marcelo.
Ah, tem que ser um pouco mal, vai. Também não é tão
quem
mal.
Quem bota é galinha.
Não é tão mal, Karina. Todo mundo vai achar que eu sou mal. Pobre de mim. Então, Flores e Borrões.
Mas ele não é, não. Ele só tem cara.
Nem cara. Ninguém me conhece. Flores e Borrões.net, site de fanfics do Potterish. É um dos maiores sistemas de fanfics do mundo, se eu não me engano,
é
segundo ou terceiro.
É impossível falar de fanfics no Brasil sem falar do FEB.
Sem falar do FEB. É um sistema automático de postagem de fanfics. E tem classificação por nota, por lidas, mais lidas. Então agora tem o ranking semanal. Então toda semana aí você vai conferir quais foram as fics mais lidas. Nessa semana tá ganhando Harry Potter e o Espelho Real. Finalmente o capítulo 81. Deus me livre.
Nossa,
meu,
81 essa daí
capítulos.
Vai escrever mais que a J.K. Rowling.
Não, essa eu vou ter até que abrir aqui pra ver quantos capítulos são esses.
81
capítulos? 81 e tem 345 visualizações. Meu Deus, o povo gosta de ler. E o segundo lugar é O Garoto da Casa do Lago. Interessante.
Você me lembra o nome de um filme.
Eu também acho. Capítulo 17 online. Qual que é o terceiro? A Vida de Ruiva. Não é fácil,
a
pode ter.
A Vida de Ruiva não
tem
é
até
fácil.
Vídeo.
Olha!
Ixi.
O mais interessante é que o pessoal que faz fic gosta de fazer capa. Eu sei porque às vezes eu vejo de uma... da Asrael do fórum, que ela faz as capas, tudo. É como se fosse um livro, praticamente.
É, eles fazem capa. Tem o índice que o próprio sistema de fanfic gera, e depois tem a opção de downloadar a fic completa em PDF pra você salvar no seu computador da fic que você mais gostou. Nossa,
olha,
senhora, tem 81 capítulos mesmo.
Tem 81 capítulos?
Nossa.
Não, tem que chamar essa menina pra vir.
E tá muito bem votado, porque tem nota 5, todo mundo tá dando nota 5.
Quem
então,
é escritor?
Quem é o escritor é o Jael Potter e a Kawa Potter. São duas pessoas.
São duas pessoas?
São, vamos ver quem são eles. Eles são de São Paulo. É a Cynthia e o Caule Ferrari. Ah, sei lá, não sei como. Eles são da Grifinória. E nossa, eles têm um monte de fanfics. Olha
nossa.
Isso! Nossa,
então,
tem um monte! É um monte de
podemos estar convidando essas pessoas?
A gente pode até convidar eles, mas eu quero ainda ver primeiro. Eu vou colocar um. Isso que eu ia falar. Deixa eu voltar no que eu tava falando. Além desse negocinho das fics, das 10 fics mais lidas na semana, tem até os vencedores passados pra você ver as que ganhou nas semanas passadas. Então você pode ler aí, eu falei as três principais, vamos falar sempre no Splattercast, divulgar as fanfics do pessoalzinho. Então sempre que você quiser achar uma fanfic que seja boa, que tem muita fanfic no terminar, né? Muita fanfic.
Tem
boa,
muita fanfic,
né?
Boa. Eu sei que.
Mas pra você achar isso no meio de tanta. De 9.097 fanfics,
complicado.
Fica difícil. Então você sempre procura as mais votadas, as mais lidas, e tem esses ranks aqui na página inicial que ajuda vocês. Voltando a falar das novidades.
E tem a opção de você procurar por tema também, não é?
Por tema, por shipper, por tudo. Por tipo de fanfic, se é ação, aventura, romance, tem até NC17, mas tem que ser registrado em maior de 17 anos, se não me engano, por ler. Não lembro a regrinha. Que mais? Ah, falar da novidade de Flores e Borrões. Eu e o Júlio estamos inventando o primeiro fanfic award do Flores e Borrões. Então, se você é escritor de fanfic e não tem com ela terminada, termina ela rápido, porque ainda em novembro nós vamos divulgar o primeiro concurso de fanfic do Flores e Borrões, que vai ter premiação e tudo mais. Vai ser super legal. E em novembro mesmo, nesse mês, vocês já vão conhecer como que vai funcionar, como vai se inscrever, como vai ser todos os
julgamento
e etc. E os prêmios vão ser bem legais, não vão ser só e-mailzinho, @floresdeborrões, @patrícia, vai ter muito mais coisinhas aí no meio. Se tudo der certo, a gente fala ainda esse mês pra você. Mas o concurso vai sair com prêmio ou sem prêmio e tudo mais. E também vamos colocar aqui, ainda essa semana, eu vou pedir pro Júlio pôr, pra quem vocês querem ser entrevistado, que é autor de fanfic, vocês querem ver no Pottercast sendo entrevistado por mim, Karina e Rafael. Se ele não trocar ele, a gente pela festa, né?
É, porque agora nós somos trocados.
É, então.
Deixa estar, Rafael.
Então
não, a gente
nem convida ele pro quinto episódio, pro sexto episódio. Sexto episódio, então, vai ter alguém do Flores e Borrões. E no sétimo vai ter alguém do Greenmount Place. Então, se você é do fórum, já manda suas sugestões lá no fórum. E no Flores e Borrões, vamos criar o campuzinho e vocês vão escolher quem vocês querem no Pottercast.
Falar nisso, no fórum já está aberta a discussão para o tópico, para quem vocês querem que vá no próximo Pottercast. Tá aberto no Pottercast 4. A gente pode abrir depois um novo tópico só pra essa questão.
Depois
a gente
vai abrir um tópico pra isso.
Porque muita gente tá com vergonha de falar quem que quer chamar, porque...
Se conhece alguém que você gosta, chama essa pessoa. E vamos gravar recadinhos, pessoal. É lá, como que faz pra gravar recadinhos, Karina?
Que eu tô vendo o pessoal tá tendo dificuldade pra gravar.
Tá
o próprio...
pra gente.
Exatamente.
Como que grava e etc. Vamos ensinar.
O próprio Windows, qualquer Windows tem essa opção. É só vocês irem iniciar todos os programas.
Se for o Windows XP, se não for XP, é só iniciar programas.
Todos os programas, acessórios. Ali na onde está jogos, o Paint, tudo, nós vamos ter entretenimento, que é onde vai estar o Windows Media Player, o volume gravador de som. Clicando lá, vai aparecer uma janelinha, é só vocês clicarem aqui em gravar, que é uma bolinha
vermelhinha,
bem intuitivo. E grava.
Depois então, que você gravou, clica em arquivo, salvar como, né? Salvar.
Salvar como e enviar para potterish@gmail.com.
E nós vamos colocar os seus recadinhos. Então agora não tem mais desculpa para não mandar recado.
E exatamente.
Vamos começar nossa discussão sobre o Snape ou temos mais algumas coisas para falar? Acho que não.
Não, não.
Vamos
começar
sobre
que...
Snape.
Vamos falar de Snape. A gente tava.
É a partir da discussão do nosso Pottercast.
Exatamente.
Vamos tentar sempre discutir alguma coisa.
E a gente estava tentando imaginar o que, que íamos falar dessa vez. Aí como Snape pessoalmente é um dos meus personagens favoritos também. Não sei quanto ao Marcelo.
É, eu gosto dele. Não tanto, mas gosto.
Qual é seu personagem favorito?
Dumbledore,
eu adoro também. Ah, eu gosto.
É,
escolher um favorito,
todos, falar a verdade,
né?
Mas o Snape não tá no top 3.
No top 3, pra mim. Voldemort, Dumbledore. Eu amo Voldemort. Eu adoro ele.
Você é estranha.
Eu também adoro o Snape.
Então vamos falar do Snape. Primeiro eu queria começar com uma teoria muito engraçada que eu li. Que é um editorial do sitemagonet.com, site americano, o maior de Harry Potter que tem. E eles têm uns editoriais muito legais. Se você tiver algum editorial para mandar pra gente, alguma coluna, só entra em contato e a gente vai postar na nossa sessão. Mas tem um editorial deles, deixa eu ver como chama o menino que escreveu. Kate, nossa, tem uma letrinha tão pequena aqui. Eu com a minha idade avançada não consigo enxergar. Kate.
Caduco.
Não, isso é cego mesmo. É, e eles falam da teoria, o editorial chama Slytherin Snape. E é um editorial feito pelo Mr. and Mrs. E eles falam isso. Snape é Nagini. Olha só. E o Snape é Nagini. Eu achei super engraçado quando eu li o que se tratava, né? Como assim, Snape e Nagini? Aí não me convenceu esse editorial, mas eu achei que ele tem uns argumentos muito bons.
Ah, mas Snape será Nagini?
Ele fala que os dois nunca estão juntos. Ele começa assim, os dois nunca estão juntos.
Claro, como que alguém consegue ficar junto da Nagini? Ela come todo mundo.
Não come ninguém.
Ah.
Come ratinhos. No máximo o Pettigrew, o Pedro. É, mas o que eu ia falar? Ah, daí eles falam assim, que na Nagini lá no golf. Então todo mundo fala assim que a Nagini é uma fêmea. Mas, tipo, porque te fala que ele, o Voldemort estava se alimentando lá do leite do Nagini. Cobra não é leite, é do veneno. Então, acho que o Voldemort estava usando o veneno da Nagini para fazer alguma poção se alimentar. E cobra macho também tem veneno. Então, necessariamente, a Nagini não precisava ser. Não precisa ser do sexo feminino. Aí ele.
Mas o Voldemort nunca se referiu a ela como nenhum.
Não,
carinhoso.
Sempre foi falado a cobra. A cobra, de Snake. Nunca usou a cobra. Ou cobra. Sei lá. Cobra não, cobra. No inglês nunca usou. Fi, Nagini, Xi, Nagini. Sempre foi Nagini, a cobra. Ou. Ah, sei lá, vocês entenderam. Não me confunda. Então, também fala que no torneio Tribruxo, falam lá das mesas do julgado, do que vão julgar lá os concorrentes do torneio, mas não fala que o Snape tá lá nessa mesa. Fala o Hagrid, professor Moody, professor McGonagall, professor Flitwick e etc. Mas não fala do Snape. Então, tá aí. Que mais que eles falam aqui? E eles falam que o Dumbledore, eles acham que o Dumbledore também sabe e quer proteger o Harry desse conhecimento. Achei meio nada a ver isso.
Eu achei meio nada a ver.
Mas, como eu estou falando de Snape...
É a mesma coisa de falar que Snape é na Nagini, é a mesma coisa que falar que Dumbledore é a Fênix.
É, tem. Aí eles citam a revista, aquela entrevista que a J.K. Rowling deu pro Emerson do Morganette e Melissa, né, ali do Lee Caldwell, sobre. Naquela lançamento do livro 6. Uhum. Aí a Melissa fala, né, que tudo isso que envolve a personalidade do Snape, se ele é do bem, se ele é do mal, ela pega e fala assim, isso volta naquela questão do Snape ser um agente duplo, triplo, fala isso, triplo.
Quadriplo, né?
Aí a J.K. Rowling pega e dá uma super gargalhada e fala, yeah, tipo, sim. Então ela não questionou o triplo da Melissa. Aí eles acharam isso principais motivos do Snape ser na Nagini, uma das provas, entendeu? Meio absurdo ou não? Se vocês quiserem, comente nos comentários no fórum, tem a seção de teorias. Vamos discutir isso. Eu não li a teoria inteira aqui, o editorial inteiro, porque não.
Deve ser enorme. Que você tem teoria.
Que você tem que falar do Snape ali, né?
Ah, eu tava pensando assim. Por que será que o Snape odeia tanto o Tiago?
Será que ele gosta da Lina?
Então, é o
gostava,
que muita gente gostava, né? É o que muita gente acredita. A teoria de que ele... Mas quando a gente vê também, por esse lado, quando aparece lá aquela parte dos marotos, ele xingando a Lilian.
É, porque ela era Mugblood, né? Isso. Trouxa. Sangue ruim.
E mas você, por
é
outro
que
lado,
não conhece a história dos marotos, né? Não sabe se depois pra frente
exatamente
ele não se apaixonou. É que nem o povinho que acredita em Draco e Gina, né? Que os dois se amam. Sei que o Malfoy é o maior nazista em questão de sangue ruins, né? E a família Weasley é a família pobre e
traidora do próprio sangue.
Então, tem que ver isso. Então,
mas por um outro lado, quando a gente para isso pra pensar, o Snape sempre xinga o Tiago, mas a gente nunca vê ele xingando a Lilian.
É, daí você não sabe se depois daquela memória pro atual...
Exatamente.
Não teve alguma coisa, né? Ela pode ter muito bem namorado com o Snape.
Ou não, ele sempre teve.
Ou então os dois
ficaram
amigos e nunca ninguém ficou sabendo.
Ou ele nutriu um amor platônico por ela.
E nem ela ficou sabendo.
Entendeu?
E ele ficou com isso porque ele acabou ficando com ela e ela acabou morrendo por causa dele e tudo mais. E também tem, falando de Snape, tem aquela questão lá que ninguém quase muito lembra, eu pelo menos não lembrava. No primeiro livro, Pedra Filosofal, que o Harry pergunta pro Dumbledore no finalzinho do livro por que o Snape não gosta do pai dele, não gosta do Harry, por que isso? E o Dumbledore fala assim, porque seu pai fez alguma coisa que o Snape nunca vai perdoar. Aí o Harry pergunta o quê? Aí o Dumbledore pergunta assim, ele salvou a vida dele. Aí o Harry até fica surpreso, what? É tipo, como assim? Aí o Dumbledore fala, assim, é engraçado como a mente das pessoas funciona. O Snape, ele não conseguia aceitar que ele estava devendo a vida dele pro
Tiago,
que era alguém que ele odiava. Então o Dumbledore acha que por isso que ele protegeu o Harry no primeiro livro. Pra quê? Pra quitar essa dívida que eles tinham E o Snape poderia voltar a odiar claramente o Thiago pro resto da eternidade, da vida, sem nenhum problema. Tipo, se ele tivesse quitado esse laço que fez entre eles, né?
Ele pode voltar a odiar o Thiago, mas será que ele odeia realmente tanto assim o Harry quanto ele odiava o Thiago?
É.
Porque se a gente parar pra pensar nessa teoria, se ele gostasse da Lillian, muitas vezes eu reparei assim no livro que o Snape ficava perdia o olhar olhando pro Harry. Muita gente fala que o Harry tem os olhos da Lillian, que lembra, apesar de ser a cara do Thiago, tem os olhos da Lillian. Então eu acho que se ele gostasse da Lillian, ao olhar pro Harry, ele tava vendo o fruto daquilo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele estaria vendo os olhos da Lillian, ele estaria vendo Thiago, entendeu? Que é... Ai... Por isso que eu acho que o... É muito confuso essa questão do Snape com o Harry. Às vezes ele pode estar vendo a Lillian, se por acaso ele amou ela um dia. Não sabemos.
E...
Ou... Não, nada.
E também falando ali dessa questão de laço, de salvar a vida um do outro, todo mundo pode estar falando assim, mas o Thiago salvou a vida do Snape quando ele tirou o Snape ali perto da árvore lá do Salgueiro Lutador. Quando o Lupin tava virando lobisomem e ia atacar o Snape, que era uma peça do Sirius. Então, aí até que o Harry vê isso na lembrança do Snape, e o Snape fala, isso daí não foi nada heróico do seu pai, ele só fez isso pra salvar a pele dele e dos Sirius, do grande cadeira de ontem. Aí todo mundo, tem gente que acha que é isso, porque o Snape, o Thiago, o laço que eles tinham por causa disso, desse laço de vida e morte, era por causa disso daí, dessa brincadeira de criança. Eu já acho que não, acho que deve ter sido alguma coisa mais pra frente e que a gente vai saber.
Ainda não sabe.
E daí também tem essa. Como essa questão de laço de vida e morte é importante. Porque o Dumbledore fala uma vez, depois que o Harry salvou a vida do Camicho, que
ele agora tá em
que ele tem dívida com o Harry. E que o Voldemort nunca ia querer alguém que tivesse em dívida com o seu principal inimigo. Harry Potter.
Eu acho que Voldemort não sabe ainda.
Será que o Rabicho não contou?
Ele contaria que o Harry Potter salvou a vida dele?
Se ele contasse isso, ele já teria sido morto, na minha opinião.
Exatamente.
O Voldemort que
soubesse. Se bem que Voldemort é meio assim, ele usou o Rabicho e... Problema. Eu ia falar outra palavra, mas... O Voldemort só pensa nele mesmo. Então, o Rabicho é inútil pra ele.
Exatamente.
Mesmo se ele souber que salvou a vida de Voldemort, que diferença faz? Ele não confia.
No Rabicho.
Ele sabe que é um fraco que tá lá se escondendo, porque se o Sirius pegasse ele, ele estaria morto.
Isso. E ele só tá mantendo o Rabicho também, não sei porquê, né? Porque... Ele tá muito bem com a Bellatrix do lado dele. E os outros comensais são muito mais úteis e poderosos em níveis de magia que o Rabicho.
Ele não tava assim, mantendo o Rabicho. Tanto é que ele enfiou o Rabicho pra ficar lá com o Snape. Porque ele é um inútil.
É verdade, tinha esquecido disso.
Como se fosse pra vigiar o Snape. Mas todo mundo sabe que, teoricamente, né, o Voldemort confia plenamente em Snape.
E Snape, assim como o Dumbledore, confiava plenamente
aí
em
Snape.
Aí é que
tá. O que é uma coisa interessante, o que você percebe, nessa vida dupla de Snape, todos os colegas do meio dele nunca confiam nele. Por exemplo, a Bellatrix
não
confia nele, ninguém de lá, o Rabicho, ninguém dos Comensais da Morte confiam no Snape, assim como nenhum professor também não confia em Snape. Porém, não... Hagrid não confia em Snape. Eles confiam em Dumbledore, não em
e
Snape.
E confiam que o Dumbledore confia, não confia no Snape diretamente, né?
Exatamente. Se Dumbledore fala que pode confiar em Snape, então eles confiam em Dumbledore, não em Snape.
E agora a minha pergunta pra você, você confia no Snape?
Eu confio em Snape.
Por que você confia em Snape?
Bom, primeiro, eu acho que se Snape fosse do mal, assim, ele já teve milhares de oportunidades pra matar o Harry.
Mas e se for o Voldemort que tenta matar o Harry, não o Snape? E se o Snape, o Voldemort falou, eu tenho que matar ele, você nunca vai matar ele também.
Mas Snape teria várias oportunidades de tirar Harry de Hogwarts e entregá-lo a Voldemort. Fora que eu acho que o que eu acredito é mais por fatos, entendeu? O Snape, em questão de dessa do sexto livro com a morte de Dumbledore, quem é que acha que Dumbledore, sendo quem é, imploraria pela morte? Falaria, Snape, please, ou Snape, por favor. Ele não estava implorando pela morte.
É.
Que você acha? Mas ele estava implorando para ele não matar?
Ele estava implorando, acho que, para matar.
Sim, porque, veja bem...
E se Snape fosse do mal e não gostasse do Dumbledore e fosse do lado do Dumbledore, ele mataria o Dumbledore facilmente.
Teria outras oportunidades de matar, entendeu? Porque todo mundo sabe que o maior inimigo a quem Voldemort mais teme na vida é Dumbledore.
Exatamente.
Entendeu? Snape teria outras oportunidades
então
de matar.
Então deve ter alguma coisa por trás pra explicar tudo.
Sim.
Isso.
Porque, veja bem, o Voldemort sabia que o Malfoy estava tentando matar ele. Tanto é que ele falava que a garrafa de dedos de mel era pra ele, que o colar era pra ele.
O Draco também não é imbecil.
Sim, aí é que tá, mas você reparou que, se a gente reparar bem, Snape tava pressionando o Draco pra descobrir o que ele tava tramando, porque Snape não sabia do armário. Eu acho que o que ele não sabia era do armário. Tanto é que ele pressionava o Draco, ele tava em cima do Draco. Nesse último livro, o Draco não foi o queridinho dele.
É. E agora você pergunta pra mim, por que você acha que o Snape é bem... Por que você acha que ele é do bem ou do mal?
E você? Por que você acha que ele é do bem ou do mal?
Eu não faço a pergunta, tem só você me pergunta, né? Eu definei total. Eu acho que ele simples motivo que Dumbledore confiava nele. Eu, como Dumbledore, pra mim é o meu favorito. E é o bruxo que é mais poderoso, mais inteligente, mais tudo. Se o Dumbledore confia nele, eu confio no Snape. Se o Dumbledore tá errado, eu vou estar errado. Só isso que eu penso. Se tem fatores que falam, não, realmente ele é por causa disso e disso, realmente ele é por causa disso e disso, disso, beleza. Dumbledore acha, é o que eu acho. Então, é isso.
Porém, eu vou te dar um... Vou te provocar aí. Se você parar pra pensar que é porque Dumbledore, sendo o bruxo que é, a gente tem que pensar uma coisa. Snape também é muito bom em persuasão.
Sim, o Snape é ótimo. O Snape é ótimo. O Voldemort é
exatamente
ótimo.
Exatamente.
Mas o Dumbledore é o Dumbledore. Como Dumbledore já era professor de Hogwarts, já tinha barba grisalha e comprida, o Snape e Voldemort eram meio da criança. O Dumbledore foi pegar ele no orfanato. Então, Voldemort era criança. Quando não sabia porcaria nenhuma de magia, Dumbledore já era o que era. Depois, mais pra frente, nasceu o Snape. Voldemort é mais velho que o Snape. Então, mais pra frente nasceu o Snape. Dumbledore já era o que era. Depois de todo esse tempo, nasce Harry Potter, 13 anos se passa, depois de 4 anos volta lá o Dumbledore, o Voldemort, e o Dumbledore tá aí, aprendendo cada dia mais. Então, o Dumbledore, tudo bem, os outros dois podem ser superiores, podem ser fortes, podem ser inteligentes, podem ter um grande uso de magia, mas Dumbledore é Dumbledore. Dumbledore tem anos na frente deles. Experiência.
Porém, ele foi enganado pelo... no quarto livro do Moody.
Será que o retrato? Será que não, não sabia que Voldemort tinha que renascer de alguma maneira?
E colocaria em risco a vida de estudantes? Voldemort nunca faria isso. Morreu o Cedrico.
Então, talvez ele não... Não tô falando que ele planejou tudo isso e que ele sabia de todos os detalhezinhos do plano. Mas talvez ele sabia que em algum momento algo teria que acontecer pro Voldemort voltar. Sim. E pro um futuro acontecer a grande batalha e acontecer a utopia de quem, do bem e do mal. Então...
Sim, provavelmente
então,
ele sabia, mas saber
ou então,
do Moody.
Então ele errou mesmo. Também ele,
exatamente.
Ele é humano e ele mesmo assume que ele erra no quinto livro, que ele fala, profecia, né? Que ele fala, que eu sou um velho que...
Sim,
quinto livro.
Que ele erra porque ele deveria ter contado a Harry desde o início.
Ele fala que ele é um velho e ele também erra, apesar de tudo. Mas...
E ele errou também no sexto livro, na hora de pegar o medalhão, que na verdade o medalhão não estava lá.
É. Bom, mas eu ainda, apesar de ter errado duas vezes grandes erradas, eu ainda acredito que ele não errou na questão do Snape. Acho que é uma questão muito importante. Não é uma questão de polissuco ou um Horcrux que ele achava que era, não era uma lealdade do Snape pra ele. E se o Snape é bom em eleger milência ou clumência, pra mim o Dumbledore é muito mais. Então.
Sim, nessa parte, só por confiar, eu penso o seguinte: Voldemort também é muito poderoso.
Não, com certeza.
Entendeu? E ele também confia plenamente em Snape. Ou finge que confia.
É.
Aí é que tá. A Jo deixou pra gente muita contrariedade.
Ela fez um cenário pra gente ficar bem. Mas, e aí? Vamos terminando o nosso debate com o Snape. Dava pra falar de Snape o dia inteiro.
Dava. Tem muita coisa pra falar sobre Snape.
Então a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre o nosso bate-papo. Não somos nenhum especialistas, né, Karine?
Nem um pouco, a gente esquece muita...
A gente esquece muita coisa.
Muita coisa, porque...
E então nós fizemos esse bate-papo, quem tiver coisas pra falar, a gente vai falando, vai ainda ter outros programas que vão falar do Snape, tá aí no quinto podcast, a gente tem previsão pra isso, tá ficando legal, crescendo cada dia mais, então vai ter muitas e muitas discussões. E eu chamo a gente que saiba mais de livros do que eu e a Karine.
Porque nós somos dois esquecidos.
Nós não
dois
somos
caducos.
Nada de Harry Potter.
Não, eu já fui. Eu já fui. Se você
não tivesse
dois anos atrás, eu sabia.
Eu não entendi o que eu quis dizer. Deixa quieto, você é do Cherry.
Então me explica.
Depois eu conto. Não pode parar o ar. Então vamos agora mostrar os recadinhos?
Vamos pra começar. E um, o primeiro aqui pro pessoal que, não, que vai entender. O primeiro vai ser o da Ana Tereza de Portugal. E os outros são os segredinhos aí pra vocês.
Vocês descobrem quando
darem um... Exatamente. Vamos rodar.
Olá pessoal, aqui é a Ana Tereza. Queria dar-vos os parabéns pelo ótimo trabalho que todos têm feito. O podcast é uma ideia ótima e eu rio muito. Desculpas para o Marcelo por andar sempre a implicar com o sotaque dele. Desculpa lá. Colaborem para o site. Eu também colaboro, mas todos os meses a minha cartinha cá de Portugal. Desculpa a minha voz fagosa. Estou constipada, mas eu queria ver-te mandar o meu recadinho. Beijinhos a vocês todos e continua com o ótimo trabalho.
Alô galera poterista, meu nome é Leonardo, eu curto muito o programa de vocês. É muito hilário ficar duas horas ouvindo dois programas que eu sempre ouvo de dois em dois. Mas tá muito show, parabéns, continue assim.
Olá ouvintes do Pottercast, Aqui é a Bereia, pra quem ainda não reconheceu minha voz linda. E eu só vim agradecer pelas citações no último podcast e dizer aos ouvintes que ficaram interessados no meu brilhante sucesso Harry Potter e o Vento Aleatório do Sudoeste, que quiserem receber uma cópia original, é só entrar em contato comigo pelo e-mail bereia@potterish.com. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo do Grimaldi, do Ish, do Feb, e mandar um beijo especial pro Dan, meu namorado lindo e perfeito. Tchauzinho! E aí, continue mandando pra gente. Qual que é o e-mail, Marcelo?
Patricia@gmail.com. Mande seus recadinhos, 40 segundos, pode ser em formato WAV ou MP3. Quem não sabe gravar recadinhos, nós já falamos. Iniciar programa dos acessórios em entretenimento
Falou tão rápido que nem você lembra mais.
É que o meu Windows é inglês e eu esqueço como que é o português. Gravação de som.
Iniciar todos os programas, acessórios, entretenimento e gravador de som.
Gravem, clique na bolinha vermelha, grava, arquivo, salvar e envie para nós. E vamos ler os recadinhos do povo que não mandou falado, mas mandou escrito. Nosso primeiro recado foi da Bere, depois tivemos de Diogo Potter. Tudo fludando.
Falar nisso, a Bere foi a primeira pessoa que falou o significado da palavra do Rafael, né? Periclitação. A gente não vai falar quem ganhou essa palavra, porque o Rafa não tá aí pra falar quem acertou.
Mas
e
o primeiro...
eu não tenho ideia do que seja.
Não foi a Bere que falou a primeira,
foi
o Paulo. Periclitação, uma palavra pela pronúncia não conseguiu. Ah, não.
Foi a Bere que falou.
Não, ele só.
A Bere falou no fórum.
Ah,
ou
tá,
no...
Eu tô contando aqui no comentário do site, papercast.br. Adorei.
E ela reclamou também, falando que ela ficou revoltada porque a gente não pagou pra ela, porque.
E não vamos pagar, você foi a primeira de novo e você é rica, moro. Sem dinheiro pra você. Luiz falou
periclitação. Falar nisso, as meninas aí mandando recadinhos pro Marcelo e pro Rafael, né? Cadê? Agora eu vou achar aqui. Porque eles só falam de mim, né? Agora eu vou falar deles.
Você sempre nos comentários no podcast.
Ah,
e Rafa só nos escreve.
Não, eu vou achar aqui. Não, aqui. A Daniela.
Bruno Smith.
A Daniela falou assim: meu Deus, que palavra difícil. Aí ela explicou o que era periclitação aqui. Ela falou que não tem problema o Rafael falar a palavra difícil, porque ele pode tudo. Falou assim: mas tudo bem com essa voz linda, pode pedir qualquer coisa, em qualquer idioma, com qualquer sotaque, não importa. Ou seja, Rafa, tá aí.
Viu? Ele e o Gabriel também que mandou. Olha, ele falou de você, você tá falando do Rafa, não tá falando de você. Não, não tô falando de você, tá discutindo a teoria.
Viu como você tá ficando caduco, Marcelo? Você viu?
Celpis também mandou, Vitor Vantonques, Gustavo. Ó, a Gustavo falou que a Lina ria demais. Gravei, quero capa dura. Vou ganhar 10 centavos e o Mercado Livre que desce pra servir de patrocinador XD. Adorei a carinha. Deus, você tem isso?
Eu vou achar Marcelo, do Marcelo, que é fã do Marcelo.
Marina, tá aí?
Eu tô aqui. Oi?
Que falou que eu não tô. Para quem não sabe, nós gravamos via Skype no podcast.
Mas cadê a menina falando da voz do Marcelo? Eu tô ficando caduca.
Eu acho que apaguei pra você.
Aqui,
falar.
Não, tá aqui. A Carlinha falando
Carlinha,
assim.
Você gostou da minha voz?
Falando. E no próximo, leiam esse comment, please. A voz do Marcelo é super sexy. Amo ouvir.
Eu não tô ouvindo nada que você tá falando, tá cortando. Você
tá me ouvindo agora?
Agora eu tô.
Bom.
Sua conexão maldita.
Bom, e a Carlinha aqui mandou um comentário pro Marcelo. E no próximo, leiam este comentário. Please aqui, Carlinha. A gente tá lendo. Eu tô falando pra você seu comentário pro Marcelo. A voz do Marcelo é super sexy. Amo ouvir. Beijos e continue assim que tá perfeito.
Eu acho que a Carlinha precisa ir num otorrinolaringologista e fazer um exame de audição. Meu irmão, sexy. Onde você ouviu isso, Carlinha?
Eu mas acho que você, você tem fãs aí. Meninas.
Fãs não, fã, só tem uma.
Meninas, tem mais fã aí do Marcelo aí que eu sei. Podem mandar seus comentários aí que a gente lê aqui no ar.
Adoro deixar o Marcelo sem graça.
Exato, você também não adora me deixar sem graça?
Não, mas você tem a risada mais gostosa da internet. Então, mas muito obrigado, Carlinha, pelo seu comentário. Mesmo eu não achando, mas muito obrigado mesmo. Beijos para a Carlinha. Nossa, tô me sentindo o locutor de rádio,
né?
Devo até forçar a voz e falar mais
grosso,
bonito,
assim, mas... Alô, ouvintes do Pottercast.
Alô, ouvintes do Pottercast. Eu não consigo fazer isso. Quem mais? Na comunidade do Orkut, temos lá a comunidade do Pottercast, que hoje tem 173 membros.
Tá crescendo.
Fundo de palmas batendo assim, Karina.
Eu não tenho fundo de palma, não adianta.
A gente tem que pegar um CD com musiquinhas pra animar o nosso Pottercast. Temos 173 membros, pouquíssimas pessoas comentaram no nosso tópico do episódio 4. Que feio, pessoal.
Pessoal adorou a questão
Luciana.
Do pão.
Parabéns! Como vocês conseguem se superar? Eu ri demais esse podcast. A gente acha que cada vez fica mais estranho, pelo menos. Eles acham que nós estamos melhorando, então se o povo diz, nós acreditamos. O Vitor, com um monte de interrogações também, respondeu pra gente, falando que o Pottercast tá mudando como sempre, um abraço, e falou que a risada da Karina é ótima.
Não, todo mundo falou da minha risada, porque o Marcelo teve a infeliz ideia de colocar no tópico do Pottercast, né?
Tinha comentado antes, você riu demais naquele Pottercast, entendeu?
Ah.
Temos também o Tracinho André.
Lustripitação.
Graças a Deus, o Rafa não veio hoje. Nós vamos inventar uma palavra decente. Mas...
Fácil.
É verdade, a gente não pensou na palavra.
É verdade. Eu vou pegar alguma palavra do Rafa, porque ele falou que só ele que pode falar.
Aí também. Não, que só ele. Gente, ele foi pra festa, nós escolhemos a palavra. E também tem o Rick, que deixou dois comentários aqui, agradecendo eu por ler o e-mail dele e comemorou. Aê, lembraram de mim. E ele prefere o Cuarón. O Cuarón é um ótimo diretor, muito melhor que o Chris Columbus, mas hein, não somos nós que decidimos isso.
Lembrando que o pessoal adorou falar da Tubaina Funada. E teve gente aí que conhece, que concordou comigo que é a melhor Tubaina de todas, hein?
Você achou que ia ficar no vácuo, né?
Eu achei que ia ficar no vácuo. Eu sou a única pessoa que conhece. Mas não. Não é verdade. É muito boa.
E no fórum teve muitas mais pessoas que comentaram. O primeiro foi o Diogo Potter, que é editor do Potterist. Cuida da galeria do site, galeriapotterist.com. Victor Salas Lufo, eu nunca consigo falar o nick desse menino. Mas ele sempre comenta, sempre assistindo nosso podcast. Eu não sei o seu nome, Salas Lufo. Então, obrigado pra você, Nerezoca.
Teve Super Black.
G4Bit, que não sei também como fala isso.
Hã?
Muito obrigado. É, o nick dele é G4MBit. Juninho, Dani Pell estava com problemas de baixar o nosso episódio. Eu respondi pra ela, ela não respondeu, eu acho.
Pra ele.
Eu acho que ela conseguiu.
Pra ele.
Temos a nossa amiga de Portugal, Beatriz Watson, que também é News Poster. Wagner, a Ana Tereza Fofa. A Dani Pell respondeu. Querido Marcelo, thank you very much, many thanks. Estou baixando agora. O Stuz é o administrador mais querido, lindinho, e a voz mais arrastada do Pottercast do Potterish. Dani,
viu como você não tem apenas uma fã?
É porque isso é uma coisa pelo áudio. Se fosse pelo vídeo, vocês iam ver que eu fiquei vermelho.
Ah,
é sentir as bochechas conarem.
Ah, meninas, podem mandar marcelo@potterish.com.
Willy, Morpheus, Karina, para de ser minha gente de casamento. Quem mais? Daniel NBL, adorando muito, vocês estão melhorando. Obrigado, Daniel. O Super Black mandou que ele ganhou 300 galeões porque ele foi o primeiro que acertou.
Não, não foi ele.
Tá? É, não foi ele, foi o... Como ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele. Trista House, que ganhou
Trista 300. House, isso.
Mas aí ele me mandou, esse, o Super Black me mandou MP falando que ele também acertou e foi o primeiro. Então eu falei, ah, você me convenceu, então eu vou mandar 300 galeões pra você. Tava bonzinho aqui hoje. Quem mais? Vamos mandar beijinhos.
Eu queria agradecer o pessoal que tem mandado scraps pra mim no Orkut, pra avisar que eu não uso muito Orkut, então eu demoro pra responder, viu, gente?
Nana também mandou, a Elequina também comentou no nosso fórum.
Quem
conhece
é?
A menina chata?
Não, é muito insuportável. Eu acho que você devia expulsar ela do fórum.
Expulsar ela?
Acho que
é um
bode
em Ribeirão Preto, tem um avatar aqui, avatar não, uma assinatura do Artemis, Lua, Caça,
Cavaleiro
Magia,
do Zodíaco. Eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco.
Posso que foi o Rafael que fez essa assinatura?
Acertou! Você
vê? Queria mandar também um beijo pra Nanazinha e o Lucas Potter. Ele é fantástico, ele falou no nosso podcast. O R carregado de vocês é tão legal. Todo mundo gosta do nosso sotaque de capial, né, Karina?
É, porque nós somos do interior.
Interior.
Teve também a Gabrielinha Black, que deixou um comentário, que é a editora do Potterish, que ela mandou assim, fez um fluid básico, mandando uns 4 tópicos seguidos, conversando com a gente enquanto ela ia ouvindo o Pottercast. Na hora que eu vi, até comentei assim com o Marcelo, assim, gente, eu acho o máximo isso. Porque é interessante, é uma interação muito legal. Com vocês vão escrevendo enquanto... A gente não dá tempo de ler tudo aqui no ar, mas vocês podem ter certeza que a gente lê todos os comentários que vocês mandam, e-mails, comentários no Orkut, no fórum, no site do Potterish, no site do Pottercast.
Canais pra comunicar com a gente é o que não falta.
É o que não falta. E agora?
E eu não responder falando e não escrevendo. Não se ia falar uma coisa, mas não vou falar. É muito chato responder isso.
Não mandem e-mail pro Marcelo.
Que eu coloca... Não mandem nenhum e-mail para mim. Mentira, pode mandar e-mail com cercadinhos, porque eu vou adorar ele. Já temos.
Ele lê e repassa pra gente.
Exatamente. Então foi isso. Nossa discussão super interessante de Snip. Feito por dois amadores no assunto.
E agora a palavra.
Isso.
Palavra do dia. A palavra do dia vai ser Mikasa Tsukasa. É uma mega interna minha. É uma mega interna minha com o Rafa. Mikasa Tsukasa. É a música da Shakira.
Não, não quero. Não quero, não quero, não quero. Por que é isso do Rafa? E não minha e sua. Porque eu acho que eu e você.
Tá bom.
Eu vou ficar com filmes.
Tá,
eu quero galinha de palavra.
Galinha
nessa.
Marcelo.
É galinha, eu quero galinha. Eu nunca escolhi a palavra.
Marcelo.
Cinco episódios.
Ninguém tem entendido nada, mas beleza. Ainda bem que ninguém tem entendido nada. Galinha. Fala assim, quem bota é galinha.
Não, é só a galinha, senão vira frase. Então me casa e a sua casa não é frase.
Não é frase.
Não é palavra, então é galinha. A palavra do dia é galinha.
Ai, eu tô passando mal de rir.
Todos vão adorar essa risada. Então é isso, pessoal. Controle-se, mulher.
Ai, que eu fico
então
lembrando.
É isso. E nesse podcast vai ter novidades, né, Karina? Quando você editar, ele vai estar muito mais bonitinho.
Sim, teoricamente é o que nós planejamos. Oi?
É. Mas
é o
então
que
não
nós planejamos. Se tiver igual, ignorem
então
o nosso comentário.
O
agora, se tiver diferente, vocês comentem também, falando: olha, tá diferente. Legal.
Faz bem para o nosso ego.
Faz.
Então tá bom, pessoal. Beijinhos e abraços para todos. Esperamos seus comentários. Comentem, comentem, comentem. Tá bom?
Até semana que vem.
Até sábado.
Bom feriado para todos.
Bom feriado para todos. Vocês vão estar ouvindo isso depois do feriado. Mas bom feriado.
Bom feriado. E tchau, tchau.
É isso. Tchau, tchau.